Esta é uma leitura do livro Minha Vida, a narrativa autobiográfica do fundador da antroposofia, livro de Rudolf Steiner, publicado pela editora Antroposófica, e este é o terceiro capítulo. A diretoria da Sociedade Ferroviária Meridional havia prometido a meu pai que ele seria transferido para uma pequena estação na proximidade de Viena, quando, ao terminar o colégio científico, eu fosse frequentar a Academia Politécnica. Com isto, me seria dada a possibilidade de ir e voltar todos os dias de Viena. Assim sendo, minha família veio para Inzersdorf, no sopé do Weinerberg, Monte Vienense. A estação se encontrava totalmente isolada, longe da cidade, em meio a uma paisagem natural nada bonita. Minha primeira viagem a Viena, depois de nossa chegada a Inzersdorf, foi aproveitada para a compra de um grande número de livros de filosofia. Meu amor todo especial dirigia-se agora ao primeiro esboço da Teoria da Ciência, de Fichte. Fichte se soletra Fichte. Minha leitura de Kant havia-me conduzido ao ponto de eu poder formar uma ideia, mesmo que imatura, do passo que Fichte queria avançar além de Kant. Porém, isto não me interessava muito fortemente. Importava-me, naquela época, expressar o vivo urdir da alma humana sob forma de uma imagem pensamental exata. Meus esforços por conceitos científico-naturais haviam-me levado finalmente a ver na atividade do eu humano o único ponto de partida possível para um verdadeiro conhecimento. Quando eu está ativo e contempla ele próprio essa atividade, tem-se algo espiritual na consciência, da maneira mais direta. Assim dizia eu a mim mesmo. Eu achava que bastaria expressar em conceitos claros e abrangíveis o que assim se visualizava. A fim de encontrar o caminho para isso, ative-me à teoria da ciência de Fichte. No entanto, eu tinha minhas próprias ideias. Assim, tomei então a teoria da ciência, página por página, e a reformulei. Surgiu um longo manuscrito. Antes eu havia pelejado a fim de encontrar conceitos para os fenômenos da natureza, com base nos quais se pudesse encontrar um conceito para o eu. Agora, inversamente, eu queria partir do eu para penetrar no devir da natureza. Naquela época, espírito e natureza se encontravam diante de minha alma em sua plena oposição. Para mim, havia um mundo dos seres espirituais. O fato de o eu, ele próprio, sendo espírito, viver num mundo de espíritos, era para mim uma visão direta. A natureza, porém, não queria ingressar no vivenciado mundo espiritual. Partindo da teoria da ciência, adquiri um interesse especial pelos trabalhos de Fichte, abre aspas, sobre a determinação da pessoa erudita e sobre a essência da pessoa erudita. Nestas obras encontrei uma espécie de ideal ao qual eu próprio queria aspirar. Paralelamente, eu também lia, abre aspas, os discursos à nação alemã. Naquela época, Estes me cativavam muito menos do que as outras obras de Fichte. No entanto, agora eu também queria chegar a uma melhor compreensão de Kant do que até então eu tinha podido obter. Na Crítica da Razão Pura, no entanto, essa compreensão não queria se abrir para mim. Assim, propus-me então trabalhar com os, abre aspas, prolegômenos a toda metafísica futura. Na leitura deste livro, pareceu-me necessário que eu me dedicasse a fundo a todas as questões despertadas por Kant nos pensadores. Doravante, eu trabalhava cada vez mais conscientemente inverter para a forma de pensamentos a visão direta que eu tinha do mundo espiritual. E enquanto esse trabalho interior me preenchia, eu buscava me orientar nos caminhos que haviam sido tomados pelos pensadores contemporâneos de Kant e os da época seguinte. Eu estudava o árido e sóbrio sintetismo transcendental de Traugott Krug. Traugott se soletra T de Teresa, RAUGOTT, e Krug soletra KRUG. Com a mesma diligência dedicada a me familiarizar com a tragédia cognitiva a qual Fichte chegara ao escrever sua, abre aspas, determinação do ser humano. A História da Filosofia, do Herbertiano Thilo, Thilo, ampliou minha visão desde a época de Kant até a evolução do pensamento filosófico. Lutei por compreender Schelling e Hegel. Schelling, Schelling, e Hegel, Hegel. O contraste de pensamento entre Fichte e Herbart mostrava-se com toda a intensidade mediante minha alma. Nos meses do verão de 1879, desde o final do colégio científico até a entrada na Academia Politécnica, eu me dediquei inteiramente a esses estudos filosóficos. No outono, deveria decidir-me pelo rumo de um estudo para o ganha-pão. Decidi-me encaminhar para o magistério científico. Estudar matemática e geometria descritiva correspondia à minha inclinação interna. Tive de renunciar a esta última, pois seu estudo estava ligado a uma série de horas de exercício de desenho geométrico durante o dia. Para ganhar um pouco de dinheiro, no entanto, eu devia ter tempo para dar aulas particulares de reforço. Isso se coadunava com a obrigação de assistir às aulas cujas matéria podia ser assimilada posteriormente, mediante leitura, em caso de se faltar a elas. Porém, não se coadunava com as aulas regulares de desenho, que exigiam a presença na própria escola. Assim, matriculei-me inicialmente em matemática, história natural e química. De especial significado para mim, no entanto, foram as aulas dadas por Carl Julius Schröer. Carl Julius Schröer se soletra Carl, Karl, Julius, Julius, e Schröer, Schröer, ou com trema ER. Vou retomar a frase. De especial significado para mim, no entanto, foram as aulas dadas por Karl Julius Schröer, naquela época sobre literatura alemã na Academia Politécnica. No primeiro ano de meu estudo superior, ele ensinava sobre a literatura alemã desde Goethe e sobre a vida e a obra de Schiller. Fui cativado desde sua primeira aula. Ele forneceu uma visão da vida espiritual alemã da segunda metade do século XVIII, expondo de forma dramática o impacto produzido pelo primeiro aparecimento de Goethe nessa vida espiritual. O calor de seu modo de tratar o assunto e a maneira entusiasmante com que ele lia textos dos poetas no contexto das aulas, introduziam de um modo intimista na poesia. Paralelamente, ele havia introduzido exercícios de exposição oral e de redação. Os alunos deviam expor ou ler o que eles mesmos haviam elaborado. Fazendo uma relação com os trabalhos dos alunos, Schröer dava então instruções quanto a estilo, forma de palestra, etc. Inicialmente, eu fiz uma palestra sobre o Laocoonte de Lessing. Depois dediquei-me a uma tarefa maior. Elaborei o tema, dois pontos. Em que medida o ser humano, em seus atos, é um ser livre? Neste trabalho, enfrontei-me intensamente, perdão, neste trabalho, enfronhei-me intensamente na filosofia de Herbart. Isto não agradou nem um pouco a Schröer. Ele não participava da corrente favorável a Herbart, que naquela época predominava na Áustria, tanto nas cátedras filosóficas quanto na pedagogia. Ele era totalmente dedicado ao estilo espiritual de Goethe. Por isso, tudo o que se ligava a Herbart, embora ele reconhecesse neste a disciplina do pensar, parecia-lhe pedante e árido. Eu podia ouvir também algumas palestras na universidade. Havia-me deleitado muito com o herbartiano Robert Zimmermann. Ele lia filosofia prática. E eu ouvi a parte de suas aulas em que ele expunha os princípios básicos da ética. Eu alternava, dois pontos. Um dia sentava em sua sala e outro dia na de Franz Brentano, que dava no mesmo horário um curso sobre o mesmo tema. Contudo, não pude continuar com isso por muito tempo, pois perdia muito na Academia Politécnica. Causava-me uma profunda impressão conhecer a filosofia não apenas de livros, mas da boca de filósofos. Robert Zimmermann era uma personalidade curiosa. Ele tinha uma testa extraordinariamente alta e uma longa barba de filósofo. Tudo nele era comedido e estilizado. Quando entrava na sala e subia à cátedra, seus passos eram como que ensaiados, mas ao mesmo tempo com um estilo que levava a pensar, dois pontos. Para esse homem é natural e óbvio ser assim. Em sua postura e em seus movimentos, era como se ele mesmo se houvesse moldado em longa disciplina, conforme os princípios estéticos de Herbart. Apesar disso, podia se sentir verdadeira simpatia por tudo aquilo. Ele então se sentava vagarosamente em sua cadeira, fitava o auditório com um longo olhar através de seus óculos, depois tirava os óculos com lentos movimentos calculados. Mais uma vez fitava, sem óculos, longamente o auditório. E só então começava a sua aula, num discurso livre, mas em sentenças pronunciadas de modo artístico e meticulosamente formadas. Sua linguagem tinha algo de clássico, mas ao ouvi-lo, perdia-se facilmente o fio de sua exposição, por causa dos longos períodos que ele empregava. Ele transmitia a filosofia de Herbart, algo modificada. A firmeza de sua sequência de pensamentos me impressionava, mas não aos demais ouvintes. Nas 3 ou 4 primeiras aulas, o salão em que ele lecionava estava superlotado. Filosofia prática era a disciplina obrigatória para os primeiranistas de direito. Eles precisavam da assinatura do catedrático no livro indicador de presença. A partir da quinta ou sexta aula, a maioria deixou de vir. A escutar sobre os clássicos filosóficos, havia apenas um grupo de pouquíssimos ouvintes nos bancos da frente. A mim, essas palestras proporcionaram um grande estímulo, e a diferença entre as concepções de Schröer e de Zimmermann me interessava profundamente. O pouco tempo que me restava dos cursos e das aulas particulares que tinha de ministrar, eu o passava na Biblioteca Imperial, ou na biblioteca da Academia Politécnica. Foi então que, pela primeira vez, li o Fausto de Goethe. Realmente, não cheguei a esta obra senão com 19 anos, quando Schröer me estimulou a sua leitura. Naquele momento, porém, meu interesse foi logo atraído por ela. Schröer já havia publicado sua edição da primeira parte. A isto se acrescentou o fato de eu ter entrado em contato mais estreito com Schröer logo após suas primeiras aulas. Ele então passou a me levar frequentemente até sua casa, onde completava isto ou aquilo em relação às suas aulas. Gostava de responder às minhas perguntas e me despedia com um livro de sua biblioteca, que me emprestava para leitura. Nessas ocasiões, também falava um pouco da segunda parte do Fausto, em cuja edição comentada ele justamente trabalhava. Eu também a li naquela época. Nas bibliotecas, eu me ocupava com a metafísica de Herbart e a estética como ciência da forma de Zimmermann, escrita com base no ponto de vista de Herbart. A isto se acrescentava um estudo aprofundado da morfologia geral, de Ernst Haeckel. Haeckel se soletra Haecckel. Posso muito bem dizer, dois pontos. Tudo o que veio ao meu encontro mediante as aulas de Schröer e Zimmermann, bem como as mencionadas leituras, tornou-se minha mais profunda vivência anímica naquela época. Enigmas do conhecimento e da acepção sobre o mundo se configuraram em mim por sua causa. Schröer era um espírito nada sistemático. Pensava e falava com base em certa intuição. Dedicava a maior atenção possível à maneira como cunhava em palavras suas acepções. Talvez fosse por esta razão que em suas aulas nunca falava livremente. Necessitava da calma da formulação escrita para satisfazer as suas próprias exigências na metamorfose de seu pensamento em palavra oral. Então lia o que havia escrito, com forte interiorização do discurso. No entanto, certa vez falou livremente sobre Anastasius Grün e Lenau. Grün se soletra GRU com trema N e Lenau como se pronuncia. Havia esquecido seu manuscrito. Na aula seguinte, porém, tratou do mesmo assunto uma vez mais, agora lendo. Não ficara satisfeito com a forma que conseguira dar ao tema em discurso livre. Graças a Schröer, vim a conhecer muitas obras sobre a beleza. Por intermédio de Zimmermann, fui apresentado a uma elaborada teoria do belo, belo com B maiúsculo. As duas coisas não se coadunavam bem. Schröer, a personalidade intuitiva, com certo menosprezo pela sistematização, se me apresentava ao lado de Zimmermann, o severo teórico sistemático do belo. Em Franz Brentano, a cujas aulas de filosofia prática eu também assistia, interessava-me em especial, naquela época, sua personalidade. Ele era, ao mesmo tempo, perspicaz e compenetrado. Havia algo de solene na maneira como proferia suas palestras. Eu escutava o que ele dizia, mas tinha de atentar a cada olhar, a cada movimento de cabeça, a cada gesto de suas mãos expressivas. Ele era o perfeito pensador lógico. Cada pensamento tinha de ser absolutamente transparente e sustentado por inúmeros outros. Na formação dessas sequências de pensamentos reinava a maior retidão lógica. No entanto, eu tinha a sensação de que esse pensar não extrapolava sua própria movimentação interna. Nunca irrompia para dentro da realidade. E assim era também toda a postura de Brentano. Ele segurava o manuscrito solto na mão, como se a qualquer momento este fosse escapar-lhe dos dedos, e apenas deslizava o olhar por sobre as linhas. Também esse gesto era somente para tocar levemente a realidade, e não para agarrá-la com decisão. Por suas mãos de filósofo, eu conseguia compreender melhor sua maneira de filosofar do que por suas palavras. O estímulo proveniente de Brentano continuou a atuar vigorosamente em mim. Logo eu comecei a me familiarizar com suas obras e, no decorrer dos anos seguintes, li a maioria do que ele publicou. Naquela época, eu me sentia na obrigação de buscar a verdade por meio da filosofia. Devia estudar matemática e ciências naturais. Estava convencido de que não encontraria nenhuma relação com elas caso não conseguisse basear seus resultados num seguro solo filosófico. Contudo, via um mundo espiritual como sendo a realidade. Era com toda a evidência que em cada pessoa se me manifestava sua individualidade espiritual. Na corporalidade física e na atividade no mundo físico, ela tinha apenas sua manifestação, unindo-se ao que, como germe físico, provinha dos pais. A pessoa falecida, eu continuava a acompanhá-la em seu caminho para dentro do mundo espiritual. Certa vez, após a morte de um colega da escola, eu escrevi a um de meus primeiros professores, que manteve amizade comigo após minha época do colégio científico, sobre esse lado de minha vida anímica. Ele me respondeu com um carinho incomum, mas não se valeu de nenhuma palavra para comentar o que eu escrevera acerca do colega falecido. E assim me sucedia sempre naquela época, quanto à minha visão do mundo espiritual. Ninguém queria ouvir nada a seu respeito. No máximo, vinham com toda sorte de ideias espíritas. Então era eu que, por minha vez, nada queria ouvir. Parecia-me falta de gosto aproximar-se do espiritual dessa maneira. Então, aconteceu de eu conhecer um homem simples do povo. Nota do editor aqui, Félix Koguski, nascido em 1833, falecido em 1909. Fim do à parte. Ele viajava toda semana para Viena, no mesmo trem que eu utilizava. Coletava ervas medicinais no campo e as vendia em Viena a farmácias. Tornamo-nos amigos. Com ele se podia conversar sobre o mundo espiritual como com alguém que tivesse experiência nisso. Ele era uma personalidade interiormente piedosa. Carecia de instrução escolar. É bem verdade que havia lido vários livros místicos. Porém, o que dizia não fora em nada influenciado por tal leitura. Dois pontos. Era a emanação de uma vida anímica portadora de uma sabedoria totalmente elementar e criativa. Podia-se sentir logo que ele apenas lia os livros por querer encontrar em outrem o que sabia por si mesmo. Mas isso não o satisfazia. Ele se manifestava como se fosse, enquanto personalidade, apenas o órgão fonador para um conteúdo espiritual que queria falar desde mundos ocultos. Junto dele, podia-se visualizar em profundidade os mistérios da natureza. Ele carregava nas costas seu maço de ervas medicinais, mas em seu coração carregava os resultados obtidos da espiritualidade da natureza durante a coleta. Eu vi sorrir muitas pessoas que ocasionalmente se juntavam a nós quando eu percorria com esse iniciado a Alegaça, entre chaves, Passeio das Aléias, de Viena. Não era de admirar, pois seu modo de se expressar não era compreensível de imediato. De certa forma, primeiro era necessário aprender seu dialeto espiritual. Tampouco eu o compreendi no início, mas já desde o primeiro contato tive a mais profunda simpatia por ele. Para mim, cada vez era como se seu eu estivesse reunido com uma alma oriunda de épocas muito remotas, a qual intocada pela civilização, pela ciência e pela opinião da atualidade, trazia-me um conhecimento instintivo da antiguidade. Tomando-se o conceito comum de aprender, pode-se dizer que não era possível aprender coisa alguma desse homem. Mas quem tivesse por si próprio a visão do mundo espiritual podia ter, por intermédio de outrem firmemente estabelecido nele, profundos vislumbres daquele mundo. Ao mesmo tempo, essa pessoa estava totalmente distante de qualquer exaltação visionária. Ao visitá-lo no lar, ingressava-se no círculo das mais simples e sóbria família rural. Na soleira da porta de sua casa, liam-se as palavras, dois pontos, abre aspas. Tudo está depositado na bênção de Deus. Fecha aspas. O visitante era recebido do mesmo modo como na casa de outros habitantes da aldeia. Eu sempre tinha de tomar café, mas não numa xícara, e sim num canecão, onde cabia quase 1 litro. Também tinha de comer um pedaço de pão de proporções gigantescas. Mas tão poucos habitantes da aldeia viam o homem como um visionário. Ante seu comportamento no lugar natal, qualquer zombaria recuava. Ele também possuía um humor sadio e em qualquer encontro na aldeia sabia conversar com jovens e velhos de uma maneira tal que as pessoas se alegravam com suas palavras. Aí ninguém sorria como as pessoas que andavam comigo. E com ele, pela Allegasse de Viena, e que nele viam, no máximo, algo que lhes era totalmente estranho. Esse homem permaneceu próximo à minha alma, mesmo quando a vida me afastou dele novamente. Está identificado na figura de Félix Balder em meus dramas de mistério. Não foi fácil para minha vida anímica, naquela época, aceitar que a filosofia que eu assimilava de outros não pudesse, no pensamento deles, ser conduzida até a visão do mundo espiritual. A partir das dificuldades que eu experimentava nessa direção, começou a formar-se em mim uma espécie de teoria do conhecimento. Progressivamente, a vida no pensar se me manifestava como reflexo irradiante dentro do ser humano físico, daquilo que a alma experimenta no mundo espiritual. Vivenciar pensamentos constituía para mim a existência numa realidade que nenhuma dúvida conseguia abalar, por ser conhecida palmo a palmo. O mundo sensorial não me parecia assim tão fácil de vivenciar. Ele está presente, mas nós não o apreendemos como fazemos com o pensamento. Ele pode ocultar em si ou atrás de si algo essencial desconhecido. Porém, o ser humano foi colocado dentro dele. Então surgiu a pergunta, dois pontos. Afinal, será que este mundo é uma realidade plena? Será que nele o ser humano, ao tecer do seu íntimo os pensamentos que então trazem luz a este mundo sensorial, acrescenta de fato algo estranho ao mesmo? Isto não se coaduna em nada com a vivência que se tem ao deparar com o mundo sensorial e irromper para dentro dele com os próprios pensamentos. Então, os pensamentos se mostram como aquilo mediante o qual o mundo sensorial se exprime. A continuidade posterior dessa reflexão foi, naquela época, uma parte importante de minha vida interior. No entanto, eu queria ser prudente. Conduzir precipitadamente um raciocínio até a elaboração de uma ideia filosófica própria parecia-me perigoso. Isso me impeliu a um estudo aprofundado de Hegel. A maneira como esse filósofo expõe a realidade do pensamento tocava-me de perto. Só que o fato de ele alcançar apenas um mundo de pensamentos, embora vívido, e não a contemplação de um mundo concreto do espírito, fazia-me recuar. A segurança com a qual se filosofa ao progredir de um pensamento a outro, essa me atraía. Eu via muito sentir em uma oposição entre a experiência e o pensar. Para mim, o próprio pensar era uma experiência, porém dentro da qual se vive, e não se aproximando do ser humano de fora. E assim, Hegel se tornou, durante longo tempo, muito valioso para mim. Em meus estudos obrigatórios, que em meio a esses interesses filosóficos teriam naturalmente encurtado bastante, foi bem proveitoso o fato de eu haver ocupado muito no passado com um cálculo diferencial e integral e também com geometria analítica. Assim, eu pude faltar a muitas aulas de matemática sem perder a sequência. A matemática conservou para mim todo o seu significado, inclusive como fundamento de toda a minha busca de conhecimento. De fato, nela é dado um sistema de ideias e conceitos obtidos independentemente de qualquer experiência exterior dos sentidos. Apesar disso, dizia eu a mim mesmo, incessantemente, nós abordamos a realidade sensorial com tais ideias e conceitos, e graças a elas encontramos regularidades. Por meio da matemática se conhece o mundo. Todavia, para se chegar a isso, deve-se primeiro fazer a matemática emanar da alma humana. Foi justamente no contexto da matemática que eu tive, naquela época, uma experiência decisiva. A representação mental do espaço me causava as maiores dificuldades interiores. O vazio, estendendo-se ao infinito por todos os lados, de acordo com as teorias científicas em voga naquela época, não podia ser pensado de um modo abrangente. Pela geometria mais moderna, entre parênteses, sintética, que vinha a conhecer por meio de cursos e estudo particular, minha alma se confrontou com a imagem de que uma reta, quando prolongada pela direita ao infinito, volta ao seu ponto de partida pela esquerda. O ponto infinitamente distante à direita é o mesmo que o infinitamente distante à esquerda. Tive a impressão de que tais ideias da nova geometria permitiriam captar conceitualmente o espaço, normalmente imóvel no vazio. Senti como uma revelação a reta que voltava a si com uma linha circular. Saí da aula em que pela primeira vez me confrontei com essa ideia, como se tivesse sido aliviado de um enorme peso. Um sentimento libertador me sobreveio. Mais uma vez, Como em meus anos de menino, a geometria me trouxe uma sensação de felicidade. Nessa época de minha vida, atrás do enigma do espaço se escondia o do tempo. Será que aí também deveria ser possível uma representação mental que implicasse ideativamente, por meio de um avanço no futuro infinitamente distante, um retorno do passado? A felicidade causada pela noção de espaço trouxe uma profunda inquietação a respeito da ideia do tempo. Aí, porém, nenhuma saída era inicialmente visível. Todas as tentativas de raciocínio fizeram-me reconhecer que eu deveria evitar inserir na concepção de tempo os conceitos ilustrativos de espaço. Todas as decepções que a busca do conhecimento pode trazer surgiram em relação com o enigma do tempo. Os estímulos que recebi de Zimmermann quanto à estética, levaram-me à leitura das obras de Friedrich Theodor Vischer, o mais famoso esteta daquela época. Em certo trecho de sua obra, encontrei a indicação de que o pensamento científico moderno tornava necessário reformar o conceito de tempo. Eu sempre sentia especial alegria ao encontrar também, em outra pessoa, necessidades cognitivas que se instalavam em mim. Nesse caso, era quase como uma legitimação de meu anseio por um satisfatório conceito de tempo. Os cursos que eu me estava matriculado na Academia Politécnica deviam ser sempre concluídos por meio do exame correspondente. É que me fora concedida uma bolsa de estudos, e eu só podia continuar a recebê-la, comprovando a cada ano determinado rendimento de meus estudos. No entanto, minhas necessidades cognitivas, especialmente nas áreas científicas, eram pouco satisfeitas por esse estudo obrigatório. Mas naquela época existia, nas faculdades de Viena, a possibilidade de assistir às aulas como ouvinte e até mesmo de fazer os exercícios práticos. Eu sempre era bem recebido ao querer cultivar a vida científica dessa maneira, inclusive na medicina. Permito-me dizer que não deixei minhas incursões no espiritual exercerem uma interferência perturbadora quando se tratava de conhecer as ciências naturais da maneira como se desenvolviam naquele tempo. Eu me dedicava ao que era ensinado, sempre nutrindo ao fundo da alma a esperança de que um dia me resultasse a fusão entre ciência natural e conhecimento espiritual. Só que sentia de dois lados uma inquietação a respeito dessa esperança. As ciências da natureza orgânica, até onde eu as podia estudar, estavam imbuídas de ideias darwinistas. Naquela época, o darwinismo, em suas ideias mais elevadas, parecia-me ser uma impossibilidade científica. Pouco a pouco eu havia formado para mim uma imagem do interior humano. Esta era de natureza espiritual e pensada como um membro de um mundo espiritual. Era imaginada como que partindo do mundo espiritual e submergindo na existência da natureza, integrando-se ao organismo natural, a fim de, por intermédio deste, perceber e atuar no mundo sensorial. Eu não podia me deixar desviar dessa ideia por nada, nem pelo fato de ter certo respeito pelos argumentos da teoria da evolução dos organismos. O surgimento de organismos superiores, a partir de inferiores, parecia-me uma ideia fecunda. Coaduná-la com o que eu conhecia como mundo espiritual era imensamente difícil. Os estudos de física estavam totalmente impregnados pela teoria mecânica do calor e, no que se refere aos fenômenos da luz e das cores, pela teoria ondulatória. O estudo da teoria mecânica do calor havia recebido para mim um colorido atrativo pelo fato de eu assumir, nessa área da física, as aulas ministradas por uma pessoa que eu admirava extraordinariamente. Era Edmund Reitlinger, autor do belo livro Livres Olhares. Esse homem era irresistivelmente digno de apreço. Quando me tornei seu ouvinte, ele já sofria de uma doença pulmonar em estado avançado. Durante 2 anos, escutei aulas sobre teoria mecânica do calor, física para os químicos e história da física. Trabalhei com ele no laboratório de física em vários âmbitos, especialmente no campo da análise espectral. Foram de especial importância para mim as aulas de Reitlinger sobre a história da física. Ele falava de modo a se sentir que, devido à sua doença, cada palavra lhe custava um grande esforço. No entanto, sua aula era, no melhor sentido da palavra, entusiasmante. Ele era um homem de raciocínio rigorosamente indutivo. Ao falar de metodologia na física, sempre gostava de citar o livro de Whewell, soletra-se Whewell, sobre ciências indutivas. Newton se afigurava, para ele, como o apogeu da pesquisa física. Reitlinger expunha a história da física em dois grandes capítulos, dois pontos. O primeiro, dos primórdios até Newton, e o segundo, de Newton até a época presente. Ele era um pensador universal. Partindo do enfoque histórico dos problemas físicos, sempre passava a perspectivas gerais da história da civilização, até ideias filosóficas fundamentais apareciam em suas aulas sobre ciência. Assim, ele dissertava sobre otimismo e pessimismo e falava de forma muito cativante sobre a legitimidade da formação de hipóteses científico-naturais. Sua dissertação sobre Kepler e sua caracterização de Julius Robert Mayer eram obras-primas de conferências científicas. Naquela época, eu me senti incentivado a ler quase todos os livros de Julius Robert Mayer e pude vivenciar como uma alegria realmente grande a possibilidade de falar pessoalmente com Reitlinger sobre seus conteúdos. Fiquei profundamente entristecido quando, poucas semanas depois de meu exame final sobre termologia mecânica, o mestre amado sucumbiu à sua grave doença. Pouco tempo antes de seu fim, ele ainda me dera, qual um legado, cartas de recomendação a pessoas que pudessem me arranjar alunos particulares. Essas cartas surgiram um efeito excelente. Eu devia a Reitlinger, já falecido, boa parte dos recursos que consegui levantar para me manter durante os anos seguintes. Por meio da termologia mecânica e da teoria ondulatória, aplicada a fenômenos óticos e elétricos, fui forçado a introduzir-me em estudos gnosiológicos. Naquela época, o mundo físico externo se apresentava como processos dinâmicos da matéria. As sensações experimentadas pelos sentidos apareciam apenas como vivências subjetivas, como efeitos de puros processos dinâmicos sobre os sentidos do ser humano. Lá fora, no espaço, desenrolam-se os processos de movimento da matéria. Quando esses processos encontram o sentido calórico humano, o ser humano experimenta as sensações de calor. Fora do ser humano, existem processos ondulatórios do éter. Quando estes processos encontram o nervo visual, surge no ser humano a sensação de luz e de cores. Essa visão se me deparava por toda parte. Ela oferecia dificuldades indizíveis ao meu pensar. Expulsava todo o espírito para fora do mundo externo objetivo. Diante de minha alma, surgia a ideia de que, caso a observação dos fenômenos naturais nos conduzisse a admitir tais hipóteses, com uma visão do espírito, não se poderia chegar a compreender estas últimas. Eu via o quanto tais hipóteses eram tentadoras para a mentalidade da época. Atraída pela ciência natural, agora eu nem podia ainda decidir-me a opor à mentalidade vigente, mesmo que apenas para mim mesma. Mim mesmo, perdão, uma maneira pessoal de pensar. Disto, porém, resultaram duros conflitos interiores. Repetidamente, a crítica fácil de formular a essa mentalidade tinha de ser reprimida, a fim de eu aguardar o tempo em que novas fontes e caminhos de conhecimento me dessem maior segurança. Eu recebi um forte incentivo mediante a leitura das Cartas sobre a Educação Estética do Homem, de Schiller. A indicação de que a consciência humana como que oscilaria entre vários estados tinha uma ligação com a imagem que eu formava da atividade e da trama interiores da alma humana. Schiller distingue dois estados de consciência em que o ser humano desenvolve sua relação com o mundo. Abandonando-se ao que atua nele sensorialmente, o ser humano vive sob a coação da natureza. Os sentidos e impulsos determinam-lhe a vida. Submetendo-se às regras lógicas da razão, ele vive numa necessidade espiritual. No entanto, é capaz de desenvolver em si um estado mediano de consciência. É capaz de desenvolver a disposição estética, que não está unilateralmente inclinada nem à coação por parte da natureza, nem à necessidade da razão. A alma vive nessa disposição estética por meio dos sentidos, porém introduz, tanto na contemplação sensorial quanto no agir estimulado pela sensorialidade, algo de espiritual. A percepção é exercida com os sentidos, porém de um modo como se o espiritual tivesse afluído para dentro destes. Ao agir, o ser humano se entrega ao bel prazer da cobiça imediata. Contudo, enobreceu essa cobiça a ponto de o bem lhe agradar e o mal lhe desagradar. Aqui, a razão estabeleceu um íntimo laço com a sensorialidade. O bem se torna instinto. O instinto pode dar a direção a si mesmo, por ter acolhido em si o caráter da espiritualidade. Schiller vê nesse estado de consciência aquela constituição anímica por meio da qual o ser humano pode vivenciar e produzir as obras da beleza, com B maiúsculo. No desenvolvimento desse estado, ele encontra o renascimento da verdadeira essência própria do ser humano. Esses pensamentos de Schiller me atraíam. Eles alegavam que, primeiramente, se deveria ter certa disposição de consciência para obter uma relação com os fenômenos do mundo que correspondesse à entidade humana. Com isto, me fora dado algo que conduzia a uma maior nitidez às questões que me eram propostas pela observação da natureza e a vivência do espírito. Schiller falou do estado de consciência que deve existir para se vivenciar a beleza do mundo. Será que também não se poderia pensar num estado de consciência que transmitisse a verdade na essência das coisas? Se isso for justificado, não se poderá, à maneira de Kant, observar a consciência humana imediatamente dada e investigar se esta é capaz de se aproximar da verdadeira essência das coisas. Primeiramente, no entanto, se deveria investigar o estado de consciência por cujo intermédio o ser humano se coloca numa relação de tal ordem com o mundo que as coisas e fatos lhe desvendam sua essência. Eu acreditava reconhecer que esse estado de consciência é alcançado até certo grau quando o ser humano não só tem pensamentos reproduzindo as coisas e processos externos, mas pensamentos que ele vivencia como pensamentos em si. Esse viver em pensamentos se me revelava como totalmente diversos daquele em que se passa a existência comum e também a pesquisa científica comum. Ao se avançar cada vez mais na vivência de pensamentos, descobre-se que a realidade espiritual vem ao encontro dessa vivência. Toma-se o caminho anímico para o espírito. Contudo, nesse caminho anímico interior, se alcança uma realidade espiritual que também é reencontrada no interior da natureza. Obtém-se um conhecimento mais profundo da natureza ao defrontá-la após ter visualizado no pensamento vivo a realidade do espírito. Ficou-me cada vez mais claro como, ao se elevar dos pensamentos abstratos comuns às visões espirituais que mantêm a serenidade e a clareza do pensamento, o ser humano passa a viver numa realidade da qual a consciência comum o distancia. De um lado, esta possui a vitalidade da percepção sensorial, e de outro, o caráter abstrato da formação de pensamentos. A visão espiritual percebe o espírito como os sentidos percebem a natureza. Mas com o pensar, ela não se acha distante das percepções da percepção espiritual, como a consciência comum com seu pensar. Da percepção dos sentidos, ao vivenciar o espiritual, ela pensa e, ao levar a espiritualidade despertada no ser humano a pensar, ela vivencia. Diante de minha alma se erguia uma visão espiritual que não se baseava num obscuro sentimento místico. Ela transcorria muito mais numa atividade espiritual plenamente comparável em transparência ao pensar matemático. Eu me aproximava da disposição anímica que me permitia acreditar, poder considerar legítima, também diante do foro do pensamento científico, a concepção do mundo espiritual que trazia em mim. Quando essas vivências percorriam minha alma, eu estava com 22 anos de idade. Fim do terceiro capítulo.